FM apresenta Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.
Olá, amigo ouvintes. Está começando o Esporte Total Londrina, o espaço dedicado a quem acredita que o esporte vai muito além dos grandes campeonatos do futebol profissional. Aqui, você acompanha tudo que movimenta o esporte em Londrina e região. Futebol de base, vôlei, basquete, corridas de rua, ciclismo, artes marciais, esportes amadores, projetos sociais, competições escolares e muito mais. Nossa missão é dar voz aos atletas, treinadores, organizadores e apaixonados pelo esporte que fazem a diferença todos os dias, dentro e fora das quadras, pistas e campos. Eu sou Alessandro Pires, estou aqui com o meu querido amigo Henrique Prainha. Boa tarde, Henrique Prainha. Como é que você se encontra?
Boa tarde. Tô bem sim, e você, meu querido? Tudo certo?
Tudo certo. E aí, estamos preparados para essa missão, para entregar para o ouvinte da Rádio Well essa informação, tudo sobre esporte em Londrina e região?
É um compromisso que nós assumimos com vocês, pessoal. Toda quinta-feira, 5h30, vai ter muita informação interessante e muito boa para vocês.
Legal, Praia. Praia, é o seguinte, eu queria já trazer para o pessoal uma notícia super interessante que a gente acompanhou pelas redes sociais, pelos sites oficiais da organização, sobre o vôlei de Londrina que vai vir agora, que veio lá da cidade de Maringá, nossa querida cidade vizinha de Maringá, está vindo aqui para Londrina. O vôlei de elite terá uma nova casa do Paraná a partir da próxima temporada, tá? Em evento realizado na Fundação do Esporte de Londrina e Associação Comercial e Industrial de Londrina, oficializaram a chegada do projeto que estava sediado lá na nossa cidade de Maringá, na querida cidade vizinha. O acordo prevê parceria pelas próximas 3 temporadas, com investimento anual de R$800 mil da Prefeitura de Londrina e o apoio na busca por novos patrocinadores. Nós sabemos que tem aí uma grande seguradora que está fazendo também esse suporte, né? E que vai trazer esse projeto incrível para a nossa cidade, Londrina, para a gente acompanhar um time de primeira divisão aí num campeonato grande como é a Superliga de Vôlei. O que você acha, cara? Para a gente acompanhar isso aí, o que traz de benefício para Londrina? O que você acha sobre tudo isso aí?
Cara, é muito bom para todo torcedor que acompanha esporte, praticamente ali quem acompanha o vôlei, são informações que enriquecem aqui a cidade, já é o segundo time aqui da cidade, tem o segundo time que já estava na Superliga B, agora vamos ter um time que vai estar na Superliga A, então para os fãs de vôlei, aos fãs de vôlei feminino, é um prato cheio. E isso enriquece ainda mais a nossa cidade, com bastante informação referente ao time, referente à base. Só tem a ganhar o torcedor da cidade de Londrina.
Cara, eu sou muito fã de vôlei, gosto muito, acompanho alguns jogos. E saber que a gente vai ter aqui na nossa cidade, lá no Moringão, a princípio, tá? Os jogos vão ser realizados no Moringão. E o projeto ele inclui aí uma construção de um ginásio para sediar essa equipe. Então, saber que vai ter essa equipe adulta jogando aqui em Londrina, num campeonato nacional, não traz muita alegria. E nós aqui, como Esporte Total Londrina, a gente faz um compromisso com o torcedor da UEL, que vamos acompanhar, vamos trazer notícia sobre esses grandes eventos que vão acontecer aqui na nossa cidade. Bom, a chegada da equipe, ou para ela, está prevista para julho, quando começa a preparação para a principal competição do calendário nacional, que é a Superliga Feminina, marcada para iniciar no mês de outubro. Então, até lá, a gente vai acompanhar todos os dobramentos, todas as informações sobre essa nova equipe, contratações, vamos dar aqui para a gente também, para o pessoal da Rádio UEL, e o campeonato a gente vai cobrir também, vamos estar por dentro aí, visitando lá o pessoal, trazendo entrevista, muita matéria boa.
É isso aí. Em breve vai ter testes também para as jovens atletas que sonham em jogar vôlei um dia. Vão ter várias opções para vocês poder jogar, poder representar a sua cidade e poder dar orgulho ao seu povo, que é o que a gente busca aqui. É o que nós, como torcedores, nós, como jornalistas, responsáveis por dar essa informação para vocês, nós assumimos esse compromisso para poder passar para todos vocês que em breve vai ter coisa boa para vocês. Se preparem.
Bacana. E o time de vôlei, o Londrina Vôlei Sub-17, foi jogar 5 partidas lá em Guarapuava, né, num campeonato que está sendo disputado lá. É o Campeonato Paranaense de Vôlei Sub-17. A equipe, como eu disse, foi jogar 5 partidas em 2 dias, muito pesado.
Sim.
E acabou não tendo um resultado positivo aí nesses 5 jogos, né? Só dar o resultado aqui rapidinho. O Londrina perdeu o primeiro jogo para o Toledo por 3-7-0. O segundo jogo pegou o Colégio Martin Luther King, também perdeu por 3-7-0. O terceiro jogo perdeu para o Amavôlei Maringá também, por 3-7-0. E só foi ganhar o quarto jogo em cima do Palmas Net de Palmas, por 3-7-1. E o quinto jogo perdeu para o São José dos Pinhais, por 3-7-0. Então a equipe conquistou apenas 3 pontos, não ficou aí, não teve uma boa atuação.
4 jogos, 1 vitória.
3 pontos em 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Então, assim, vamos torcer para também esse time ganhar. A gente vai estar acompanhando os próximos jogos do Londrina. Já estamos atentos aos próximos compromissos para a gente acompanhar também mais um time de Londrina disputando um grande campeonato, né?
É isso aí, Alê. Gente, para quem vê, às vezes, essas derrotas, essas coisas assim, é a hora delas ali treinar, é a hora delas ter esse desafio, poder perder nessa parte ali da vida ali em si. É uma experiência, é uma bagagem que elas vão tendo. Para no futuro em si ficarem cascudas, ficarem preparadas para a hora que chegar os desafios, os campeonatos ali em si, para poder valer, elas conseguirem honrar tanto nossa cidade quanto até nossa seleção. Que a nossa seleção de vôlei é campeã olímpica, é uma seleção que tem muito prestígio. E essas meninas aqui podem voltar a sonhar, podem voltar, continue treinando, continue se dedicando, que nós aqui, ó, vamos estar sempre torcendo por vocês.
E vale lembrar que daqui 2 anos tem Olimpíadas, né? Quem
Exatamente.
Sabe algumas jogadoras daqui saem para Olimpíadas, para a seleção brasileira, né? Vamos acompanhar também.
Você, torcedora, que gosta de vôlei, começa a treinar, se prepare. Vai ter time aqui pra você, vai ter time pra você também acompanhar, pra quem sabe um dia você poder honrar a nossa amarelinha na Olimpíada. E vamos lá, aproveitando aqui, já que tô finalizando esse primeiro comentário, já vamos pro segundo, gente. O City London, ele tá participando do Campeonato Paranaense Sub-20, e esse time aqui da cidade tá fazendo algo histórico. Conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20. Alessandro, você acredita que o City London garantiu sua classificação para a semifinal após superar o Operário lá de Ponta Grossa nas quartas de final, vencendo os jogos primeiro de 3-2 na ida e de 2-1 na volta?
É isso aí, Praia. É um time novo, né? Foi fundado em 2025, um projeto social ali para trabalhar com as crianças, adolescentes de 15, 17, 20 anos. E está disputando esse campeonato paranaense da primeira divisão. Vale lembrar que o Londrina, que é o time maior da cidade, estava na segunda divisão e foi campeão há pouco tempo atrás. Então, ano que vem vai estar disputando a primeira divisão junto com o City London. Ou seja, duas equipes para a gente acompanhar da cidade de Londrina. E muita informação também vai rolar desses dois times. E o City London disputou a primeira semifinal no último final de semana, fora de casa. Mas, infelizmente, não conseguiu ganhar. Perdeu de 5-2 para o Patriotas, né? A volta vai ser agora no próximo sábado. O jogo vai ser às 3h30 da tarde no CT do City London. Então vamos torcer aí para o City London. Já pensou, cara, esse time chegar na final do Campeonato Paranaense Sub-20 com tão pouco tempo de existência? Será um orgulho para a cidade também, né?
É isso aí. Torcedor, quem não é torcedor, fã de futebol, vai acompanhar, gente. Dá uma força para os meninos. Eles estão merecendo isso, eles estão lutando para isso. Além desses times que estão aqui disponível que citamos, nós também temos o time do PSTC, que ele está situado em Alvorada do Sul. E além dele também, ainda tem a Luzinha. A Luzinha que logo mais tem mais informação sobre ela aqui. Muita coisa boa aí. Se prepare, gente.
A informação que a gente tem é que o PSTC ele joga a base aqui em Londrina, né?
Sim.
Só o time profissional joga lá em Alvorada do Sul.
Exatamente.
Também vamos acompanhar o PSTC. Só terminando aqui a informação do Campeonato Paranaense Sub-20.
Sim.
A outra semifinal é entre Araucária e Cascavel. Então, desses dois vai sair quem pegar o Patriotas e o City London. Vamos torcer pro City London estar na final aí pra gente acompanhar também, né?
Sim, bom, o jogo ainda dá pra poder reverter, um 5-2, ainda que seja um placar um pouco elástico, eles têm tudo pra poder conseguir, ainda mais agora, com o torcedor de Londrina apoiando os meninos, eles têm chance com certeza de buscar e lutar pelo tão sonhado título do Campeonato Paranaense Sub-20.
E a campanha já é histórica, né, Praia? Chegar em 2025, ser fundado o projeto, e no primeiro ano de disputa de um campeonato, que é super importante, a base aqui no Paraná, a gente está acompanhando, a gente sabe que é muito importante, a Federação Paranaense, ela ajuda os clubes, investe nos campeonatos de base, então o City London chegando a uma final, na semifinal já é uma grande conquista, né? Mas chegando na semifinal, por que não a gente torcer para uma grande final aí, o City London talvez até ser campeão paranaense.
Ficaria muito feliz, cara, seria um sonho aqui para a cidade. E é isso aí, bom... Aproveitando também, vamos falar também sobre o Londrina. No Sub-17 feminino, começou agora o Campeonato Brasileiro. Você sabia que o time Sub-17 do Londrina feminino está disputando o Campeonato Brasileiro, Alessandro?
Isso aí, Praia. O Londrina estreou o primeiro jogo lá no Estádio do Café, contra o Grêmio, que é o atual vice-campeão brasileiro feminino sub-17. O Grêmio perdeu a final o ano passado para o Corinthians. Não foi um bom resultado, mas deu ali para ver que as meninas têm um pouco de habilidade. É um time bem entrosado. Acredito que esse ano é um time que vai aprender a jogar esse tipo de campeonato e vai vir cascudo para os próximos anos. Só para dar a notícia completa, o Londrina está no grupo B da competição, Brasileiro Feminino Sub-17, com Grêmio, Vasco da Gama e Criciúma. Estreou perdendo por 5-0 o primeiro jogo. Eu destaco a camisa 10 do Londrina, a Mariane, uma ótima jogadora, gostei do futebol que ela apresentou. E o Londrina vai jogar o próximo jogo agora com o Vasco, lá no Rio de Janeiro, no dia 6 de junho, às 3 da tarde. Gente, acompanhem os jogos lá, se vocês quiserem, no YouTube da CBF TV, todos os jogos do Brasileiro Feminino estão passando. Então é legal acompanhar, prestigiar as meninas, torcer, porque a gente tem esperança aí que esse time vai para frente.
É isso aí. Ó, preparem-se, cuidem-se, e esse jogo vai ser já, vai ser agora lá no mês de junho. Vocês têm a oportunidade de poder começar a acompanhar essas meninas. As meninas que têm muito ainda a poder oferecer para vocês. Foi só o primeiro jogo, essa derrota não seja algo que abatam elas. É, o Tsuru também, que é um colégio que está podendo ajudar o time do Londrina, está fazendo um trabalho de base excelente. Tanto que as meninas do Sub-17 quanto as meninas do Sub-15 estão fazendo um trabalho legal, sendo recentemente campeãs paranaense. Exatamente. Agora disputando o Campeonato Brasileiro. Então, gente, elas têm sim muito a dar, têm sim muito a oferecer para vocês. É questão de vocês acompanhar e torcer, porque é o que elas mais precisam, apoio.
Ô Praia, seguindo aqui, eu quero ler uma matéria super interessante para a gente discutir o quão bom essa notícia é para a cidade de Londrina.
Sim.
A Câmara Municipal de Londrina deu o primeiro passo para garantir um investimento de pouco mais de R$2 milhões no esporte da cidade. Os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto que autoriza a entrada desse dinheiro nos cofres do município, tá? A verba será usada para reformar e garantir manutenção de praças esportivas e ginásio da cidade. O pacote de obras prevê melhorias no complexo esportivo da Maria Cecília e da Zona Sul, no ginásio do Jardim Bandeirantes e na quadra do Jardim Maracanã. A gente acredita que esse dinheiro será revertido para esse fim. Quão bom será reformar esses espaços públicos de esporte na cidade de Londrina?
Cara, muito bom. Se você olhar, Ale, em questão da parte dos esportes, dos clubes que já estão jogando aqui hoje em dia, inclusive agora chegando, por exemplo, o time de vôlei do Londrina, já é mais uma oportunidade para o pessoal conseguir treinar, jogar em um lugar de alta qualidade. Eles merecem. Eu, que sou daqui de Londrina, sou lá da Zona Norte, tive o prazer de jogar lá no Maria Cecília, assim como os outros ginásios também eu joguei, quando joguei campeonatos contra outras escolinhas ali em si de futsal que eu joguei. Mas no Maria Cecília ali em si, é um lugar onde a região abraça, onde o pessoal ali costuma acompanhar os jogos ali em si. E olha, o torcedor que consegue gostar de futebol, gostar de futsal, de vôlei, entre as demais artes ali em si do esporte variável, você consegue ter a chance de poder curtir em um lugar de alto rendimento. Eles merecem, a cidade precisa e mais ainda a população.
E vamos acompanhar, né, esse dinheiro sendo investido, vamos trazer notícias para vocês aí sobre as obras que estão sendo feitas, as melhorias dos espaços públicos de esporte em Londrina. Tem muito. A gente anda por Londrina aí, a gente vê campos de futebol, de areia, praça de corrida. Então, assim, e a gente está sempre vendo o pessoal praticando esportes. Então, esporte tem. É só melhorar os espaços aí para a gente ver o pessoal praticando mais, entrando em jogos aí, para a gente vir falar sobre vocês aqui no Esporte Total Londrina.
E é um incentivo para todos isso aí, viu? É um ginásio reformado, tudo preparado. Vai ser a chance de ter muito mais coisa ali para vocês. E aproveitando, Alessandro, agora, nessa quinta-feira, houve a peneira da Lusa aqui na cidade. Ela foi feita aqui agora no estádio da Lusa, aqui na 10 de dezembro. Houve essa peneira. Ela foi para meninos nascidos entre os anos de 2002 e 2003 para o Sub-14, 2010 e 2011 para o Sub-16, mas também tinha a questão da parte do profissional, não é isso mesmo, Alessandro?
Isso mesmo. A Portuguesa Londrinense está se preparando para disputar o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, que vai começar em julho, na segunda parte do mês de julho. Um campeonato importante, né, para a nossa cidade também, para a gente acompanhar e torcer para que a Portuguesa forme um bom time para subir para a segunda divisão e, quem sabe, a gente acompanhar depois uma subida para a primeira divisão. É um time tradicional aqui da cidade, eu gosto muito de acompanhar os jogos lá, já fui em alguns jogos, vi a garotada jogando lá. O estádio é gostoso de assistir.
O Adi Chiabe, em nome do estádio.
É difícil falar o nome do estádio, mas a gente acompanha lá a Portuguesa Londrinense. Inclusive, a camisa da Portuguesa Londrinense é muito linda, né? Então, vamos acompanhar. A gente deu essa informação, você deu essa informação sobre a avaliação que teve lá, a peneirinha. A gente tem certeza que muita gente foi lá, porque é uma grande oportunidade de entrar num time profissional, numa estrutura profissional. E quem sabe daí sai algum grande jogador para o futebol paranaense, futebol daqui da nossa região.
Sim, grandes jogadores já saíram dali já da Portuguesa. O último que eu me lembro agora que foi grande jogador, que jogou na seleção brasileira, disputou até a Olimpíada, foi o Lucas Leiva. Ele representou a Luzinha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E cara, você olha ali em si, a Portuguesinha se reestruturando para os campeonatos, você vê que é um dos times tradicionais da cidade, dá muito mais orgulho. Você olha também a questão do London agora chegando, a Luzinha, tem o próprio Londrina que tá ali dando nadadas com braçadas mais largas ali em si. E, bom, tá cada vez com mais clubes, inclusive as cidades aqui em volta também estão estruturando para esses campeonatos.
Tem o Cambé que vai disputar também esse mesmo campeonato, tem um estádio gostoso, já assisti jogo lá também, já fui algumas vezes, então vamos acompanhar, torcer para esses times aí sair dessa terceira divisão do Paranaense e voltar para a segunda, depois tentar uma primeira. Imagina só Londrina, Portuguesa, Londrinense e Cambé disputando o Campeonato Paranaense da primeira divisão.
E o London também chegando, viu?
E o Cinti London. É que agora ele não tem estrutura profissional, né? Profissional que eu digo de time adulto. Uhum. Mas quem sabe um dia eles coloquem aí também para a gente acompanhar. Quatro times da região disputando o campeonato ia ser maravilhoso.
Até o PSTC lá, que tá representando a Alvorada do Sul. PSTC. Um abraço pro pessoal de Alvorada do Sul, acompanhando também a gente aqui na UEL FM. Pessoal, então é isso. Ó, nós estamos aqui oferecendo para vocês a questão de informação agora da peneira que houve recentemente. Você ainda que é atleta, que tem vontade ainda de fazer algum tipo de teste, entre em contato com eles nas redes sociais. Às vezes a questão da data pode ter passado, mas a sua chance não. Então, você que está se preparando, você que está lutando para ter um lugar para poder brilhar ao sol, tá aí a chance. Aproveita, tenta, não desiste.
E siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram. A gente está com nossa página lá, Esporte Total Londrina. A gente está colocando sempre que possível todas as informações dos eventos que acontecem aqui na nossa cidade, das peneiras, inclusive na Portuguesa Londrina, isso foi colocado lá, para você acompanhar e estar bem informado também junto com a gente.
Exatamente.
Praia, oi. Não dá para a gente terminar nosso programa sem falar do evento que tá na boca do povo, né?
Tá para chegar, aquele um.
Você gosta de Copa do Mundo, Praia?
Com certeza gosto.
Não tem como não gostar, né?
Não tem como não gostar.
E a gente sabe que aqui na nossa cidade alguns lugares vão estar especiais aí para receber telões para acompanhar os jogos da seleção, alguns jogos também importantíssimos de outras seleções. A Copa do Mundo com 48 seleções, né? Eu lembro da época que tinha 24, depois foi para 32, achei muito. Aí agora com 48, achei um absurdo, agora já estou me acostumando. Confesso que eu já estou gostando da ideia de ter 48 seleções, porque são muitos jogos para a gente acompanhar. E eu queria trazer aqui, a gente queria trazer para vocês, torcedor, a curiosidade sobre as Copas do Mundo, na verdade, né? Hoje a gente ia trazer sobre a primeira Copa do Mundo. Tem algumas curiosidades legais aí para você passar?
Com certeza, já vamos falando aqui já. Durante o período de Copa do Mundo, vamos estar falando sobre curiosidades da Copa, sempre em algum minutinho aqui do nosso programa. E aí, vamos começar agora com a primeira. A primeira que foi realizada no Uruguai, em 1930. O Uruguai, que ele foi bem famoso naquela época ali em si, pois foi as últimas duas Olimpíadas, eles foram medalhistas de ouro.
A Celeste Olímpica.
Exatamente. Tanto que eles batem o pé até hoje, que eles são campeões de Copa do Mundo naquela época, nessas duas medalhas de ouro, porque antes disso não tinha Copa do Mundo. Foi começar logo a partir de 30. E a Copa do Mundo foi no Uruguai. E o que aconteceu lá, Alessandro?
Cara, a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo, ela foi disputada em três estádios. Três estádios.
Monumental, com certeza.
Onde foi inclusive a final. Final da primeira Copa do Mundo entre Uruguai e Argentina. O Uruguai ganhou de 4-2. Começava aí uma das grandes rivalidades mundiais de futebol. Uruguai e Argentina são inimigos mortais no futebol.
Catimba pura.
Mais até que Brasil e Argentina. Os uruguaios e os argentinos, eles se amam de paixão. Então, quando eles jogam, são jogos difíceis. A questão dos estádios só dá uma dimensão da primeira Copa do Mundo do que é hoje a primeira Copa do Mundo, né? Eram três estádios naquela época. Hoje nós temos 16 estádios sendo disputados em três países diferentes. Então, como que a gente consegue imaginar uma Copa do Mundo com 13 equipes? Lógico que naquela época era outro contexto. Uhum. Então era uma dimensão muito grande dos estádios, que eram na época 3 estádios, para hoje 16 estádios.
Exatamente. E olha, a capacidade também, na média dos estádios, eram entre 20 e 25 mil torcedores que cabiam ali no estádio. Também tem a questão de, eram 13 seleções, e enquanto hoje são 48. Para você aí que tá... Vou até puxar esse adendo pra cá. Pra você que tá juntando figurinha do álbum, você, seu filho, seu avô ali em si, pra poder completar o álbum, antigamente era bem mais fácil com 13 seleções. Mas agora, gente, são 980 figurinhas lá no álbum. Puxando ali em si depois pra questão da Copa do Mundo. Foi uma Copa do Mundo que foi... As portas se abriram para o mundo para olhar que um campeonato de futebol de seleções é uma coisa muito interessante, uma coisa muito boa ali em si. E a partir daí começou a Copa do Mundo.
E vamos acompanhar aí os jogos também. Vamos terminando então falando sobre as agendas que a gente vai ter esse final de semana em Londrina, em região. Só para lembrar aqui, no dia 6 e 7 de junho vamos ter um evento lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, ali na Zona Norte, né? Um grande evento é o Ultimate Drift. 6 e 7 de junho, os ingressos já estão à venda. Vai ter lá praça de alimentação, lojinhas, parque infantil, camarote VIP, área VIP. Vai ser muito legal esse evento, os ingressos estão à venda. Entra lá na rede social deles. A gente colocou lá também no nosso Instagram para você curtir esse grande evento que vai ter lá.
Exatamente. Para vocês aí, ó, que é fã do filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, basicamente é isso. São campeonatos de corrida onde os veículos saem deslizando de formas laterais. E aí, para quem gosta de automobilismo, para quem gosta de uma coisa ali em si, de competitividade, vai ser um prato cheio, porque você vai poder desfrutar isso aí, você sozinho, você com seus amigos, você com a sua família. É um prato cheio para quem gosta aqui de automobilismo na cidade.
É isso aí. E no dia 6 e 7 de junho, lá em Rolândia, vai ter os Jogos da Juventude do Paraná. Vamos ter o Londrina Vôlei lá participando de 2 jogos, tá? Londrina Vôlei versus Cafeara, às 19h45 no dia 6, sábado, e às 9h15 da manhã, Londrina Vôlei pega o Florestópolis. 2 grandes jogos também, acompanhar o vôlei de Londrina, a gente falou no primeiro assunto do dia hoje, esse grande jogo que vai ter lá nos Jogos da Juventude do Paraná.
Exatamente. Pessoal, acompanhe, Jogos da Juventude vai estar sendo transmitido em alguns locais também, nas redes sociais em si, para você estar acompanhando. Nós, na semana que vem, vamos estar trazendo para vocês muito mais informação sobre isso em si. E você, gente, você que gosta mesmo do esporte, nos acompanhe, nos prestigie também, por favor, para vocês conseguirem conhecer um pouco mais da cidade. A nossa cidade, hoje em dia, é carente muito desse tipo de informação. Eu vejo que o tempo todo só falam do Eixo, só falam dos times do Rio, times de São Paulo, mas nós aqui vamos apresentar para vocês um formato diferente disso, onde nós apresentaremos para vocês o esporte local. E tem muita coisa boa, gente. Para vocês terem noção, o nosso time de futebol ali em si, tá passando por uma situação ali um pouco complicada, mas é um clube que ele está batalhando ali para poder ter um lugar ao sol ali. É um clube que está batalhando para poder se manter na Série B. Assim como os outros clubes das outras modalidades também estão tentando. Tá o City London agora tentando disputar um campeonato já na semifinal do Paranaense Sub-20. Temos também ali outros clubes ali disputando. Temos também, em breve, vamos falar também do Karatê, que representou já o Brasil diversas vezes. Temos também o beisebol, que também vamos falar do pessoal da CEL, que vamos mandar um abraço aqui pro pessoal da CEL. Alessandro, tem muito mais, né?
Tem muito, tem basquete, atletismo, a gente vai acompanhar tudo isso aí. Você, torcedor que está nos ouvindo aqui na Rádio UEL, se tiver interesse de divulgar o seu projeto social, esportes, entra lá na nossa rede social, Esporte Total Londrina, lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente vai estar respondendo de imediato e acompanhando, entrando em contato para falar muito aqui na Rádio UEL sobre esses esportes que a gente adora ouvir, falar, acompanhar e assistir.
Exatamente. Ocupe o seu tempo saindo do sedentarismo, aproveite e desfrute esse momento incrível que é o esporte na cidade de Londrina.
Olá, torcedor Alviceleste. Está começando mais um Giro do Tubarão aqui na UEL FM, o seu espaço de informação, análise e opinião sobre o nosso querido Londrina Esporte Clube. Domingo de sol, estádio com bom público e clima amistoso entre as torcidas de Londrina e Vila Nova. Mas dentro de campo, o resultado passou longe do que os torcedores esperavam. Pela 11ª rodada da Série B, o Tubarão foi derrotado por 1-0 no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O Londrina começou melhor, criou oportunidades e chegou a balançar as redes com o Iago Teles. No entanto, após a revisão do VAR, o gol foi anulado. A partida teve muita disputa, reclamações e expulsões. Iago Teles aos 15 minutos do primeiro tempo e André Dominique receberam cartão vermelho pelo Leque, enquanto Pedro Romano foi expulso pelo Vila Nova. Mesmo com o jogador a menos, o Tubarão não deixou de atacar e encontrou pela frente uma grande atuação do goleiro Elton Leite. Na segunda etapa, aos 19 minutos, André Luiz aproveitou cobrança de escanteio e marcou o gol que definiu a partida. Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 22 pontos e assumiu a vice-liderança da Série B. Já o Londrina permanece com apenas 8 pontos, ocupando a 18ª colocação e dentro da zona de rebaixamento. O dado que mais preocupa o torcedor é que o Leque segue sem vencer em casa nessa edição da competição. Após o apito final, a torcida manifestou sua insatisfação contra os jogadores, diretoria e comissão técnica. Durante a movimentação nas arquibancadas, uma grade do setor social acabou cedendo, provocando a queda de um torcedor que precisou de atendimento médico. Em entrevista após a partida, o técnico Rogério Micali destacou a expulsão de Iago Teles como um fator determinante para o resultado negativo e reconheceu o aumento da pressão sobre a equipe na luta para deixar a parte de baixo da tabela. Agora, o foco está voltado para o próximo compromisso e o desafio não será nada simples. Mas antes de falar do próximo jogo, vamos voltar no tempo e relembrar uma das maiores conquistas da história alvinegra, a Taça de Prata de 1980. Aquela campanha histórica reservou um duelo especial justamente contra o próximo adversário do Londrina na Série B, o Criciúma. Jogando em Santa Catarina, no dia 2 de março de 1980, o Londrina conquistou uma importante vitória por 2-1, com dois gols de Paulinho, o eterno canhão de Pinhal. Naquela competição, o Tubarão iniciou a sua caminhada no Grupo H e terminou a primeira fase na terceira colocação, garantindo vaga na sequência do torneio à frente de equipes como Atlético Paranaense e Juventude. Na segunda fase, o Londrina integrou o Grupo J e terminou na liderança, avançando para as semifinais. Na fase semifinal, o Leque superou o Botafogo de Ribeirão Preto com duas grandes atuações e garantiu a presença na decisão. No primeiro jogo da final, empate em 1-1 diante do CSA em Maceió. A decisão ficou para o Estádio do Café. E diante de mais de 36 mil torcedores, o Tubarão escreveu uma das páginas mais bonitas de sua história. No dia 18 de maio de 1980, com gols de Zé Antônio, Lívio e dois de Paulinho, o Londrina goleou o CSA por 4-0 e conquistou o título da Taça de Prata, equivalente à atual Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o reencontro com o Criciúma acontece em um cenário bem diferente. No próximo sábado, às 11 da manhã, o Londrina visita o Criciúma no estádio Heriberto Rilse, em Santa Catarina. Além da situação delicada na tabela, o Tubarão terá pela frente um adversário que historicamente costuma ser muito forte quando atua em casa. Londrina e Criciúma já se enfrentaram 24 vezes na história. O retrospecto mostra vantagem catarinense. São 12 vitórias do Criciúma, 7 empates e apenas 5 vitórias do Londrina. Quando o confronto acontece no estádio Heriberto Rilse, a diferença aumenta. Em 14 partidas disputadas em Criciúma, o time da casa venceu 10 vezes. Houve ainda 2 empates e apenas 2 vitórias londrinenses. O último encontro entre as equipes em Santa Catarina aconteceu pela Série B de 2023. Na ocasião, Criciúma venceu por 2-0 diante de sua torcida. Para encontrar uma lembrança positiva em solo catarinense, o torcedor precisa voltar mais de 4 décadas no tempo. A primeira vitória do Londrina sobre o Criciúma, fora de casa, aconteceu justamente naquela campanha da Taça de Prata de 80, quando o Tubarão venceu por 2-1. A outra vitória londrinense no Heriberto Rilse aconteceu anos depois, mas desde então o Criciúma construiu uma longa sequência de resultados positivos atuando diante de sua torcida. O cenário mostra o tamanho da missão do Londrina. Com apenas 8 pontos em 11 rodadas, a equipe comandada por Rogério Micali precisa reagir rapidamente para não se distanciar ainda mais dos concorrentes na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, Criciúma vive um momento mais estável na competição e costuma transformar Heriberto Rilse em um dos estádios mais difíceis da Série B. A expectativa da torcida alvinegra é por mudanças na equipe e uma postura diferente dentro de campo, principalmente após as críticas recebidas pela atuação diante do Vila Nova. O certo é que o Londrina chega pressionado, mas sabendo que o campeonato ainda oferece tempo para recuperação e toda arrancada começa em algum momento. A bola rola no sábado às 11 horas da manhã em Criciúma e você acompanha toda a repercussão aqui na programação da UFM. Galera, estamos juntos, voltamos aí semana que vem então para falar muito mais das programações, do que teve, do que rolou aqui no Esporte Total Londrina da Rádio UFM. Um abraço, fique com Deus. Praia, muito obrigado pela parceria, tamo junto. Voltamos aí semana que vem.
Valeu. Falou, gente. Tchau, tchau.
O UFM apresentou Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.